Bruno, o Claudio Queiroz, que é o defensor público geral, ele vai falar já com a TV Assembleia, saindo de uma entrevista, vai para uma outra, e nós vamos aproveitar esse momento aqui para ter claro, identificar e saber mais a respeito desse fato.
Elas decorrem dessa demanda principal, que é a falta de orçamento. Né?
Vamos aguardar então aqui o início dessa coletiva, estamos ao vivo. Qual que é a importância dessa audiência pública?
Bom, para nós, esse é um momento de extrema importância, né? Que é o momento da Defensoria Pública trazer, tanto para essa casa, para a Assembleia Legislativa, como para a sociedade como um todo, as suas demandas, mostrar a sua situação atual no estado de Mato Grosso, que é uma situação de carência estrutural. Né? Nós temos um grande problema que é os nossos serviços, que são serviços de extrema importância para a população mato-grossense, eles só estão chegando a uma parte da população, já que a Defensoria ela hoje está instalada e atendendo apenas 83 municípios do estado. Então, uma parte da população tem acesso a esse serviço, a esse relevante serviço, que garante vários outros direitos para ela, mas outra parte da população hoje não tem esse atendimento. E isso é por falta de condições orçamentárias. Né? Nós temos hoje, na Defensoria Pública, 65 cargos de defensor público que estão em abertos, aguardando preenchimento. E nós não temos orçamento para fazer o preenchimento de nenhum desses cargos. Temos candidatos que foram aprovados em concurso, que estão aguardando nomeação há mais de 3 anos. No ano que vem, o prazo desse concurso expira, 4 anos, e nós não temos condições de fazer a nomeação. E, ao mesmo tempo, estamos com 65 cargos vagos, vários municípios do estado de Mato Grosso não dispõem desse serviço.
Na gestão anterior, chegou-se, inclusive, a cogitar o fechamento de algumas das defensorias. O senhor acredita que é uma possibilidade disso acontecer também, justamente por conta dessa falta de orçamento?
Sempre há esse risco, porque nós não, a defensoria não possui arrecadação própria. Nós temos de onde tirar recursos, né? Então, se nós não tivermos recursos para manter um núcleo, um órgão nosso aberto, por falta de recursos, por exemplo, para pagar o aluguel, que é o que ocorreu nos anos anteriores, nós não tínhamos recursos nem para pagar o aluguel do prédio, que são todos alugados. Então, não havia como manter aquela estrutura. Então, isso sempre pode acontecer, dependendo do orçamento que for disponibilizado para a Defensoria Pública. Mas eu não estou trabalhando com essa hipótese, né? Eu assumi a Defensoria Pública agora em janeiro, e nós temos um propósito de ampliar o atendimento, ainda que em meio à crise, ainda que em meio à falta de recursos, nós temos projetos de utilização de alternativas que possam baratear o nosso atendimento, levar a defensoria pública para os municípios onde ela não está instalada, sem que criemos mais custos, mais ônus para o caixa do Estado. Mas isso não pode ser descartado, porque, como eu disse, isso não depende de nós, né? Dependendo de como ficar o nosso orçamento, dependendo de como os custos eles se desenvolverem, isso pode ocorrer. Nós não trabalhamos com isso, ao contrário, nossa ideia é agora, trazendo para essa audiência pública a demonstração da nossa situação, a gente conseguir o apoio de todas as autoridades constituídas, aliás, o apoio da Assembleia Legislativa a gente já tem, sempre teve, precisamos do apoio do Governo do Estado, dos outros poderes, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que possa haver o investimento necessário na Defensoria Pública para que a gente possa ampliar o atendimento. Então, eu não trabalho com a hipótese de redução.
Como sensibilizar o governo e esses órgãos para que possam observar exatamente isso que a Defensoria Pública já vem falando há algum tempo?
Então, hoje a gente está usando um argumento objetivo e concreto, que é o gasto que o Estado tem com honorários de advogados dativos, né? Que são honorários que o juiz ele arbitra para que o Estado pague para advogados particulares nos locais onde a Defensoria Pública não está atuando. Né? Então, nós temos hoje 38 comarcas onde a Defensoria Pública não está instalada e os juízes, para que os processos não fiquem parados, eles nomeiam advogados particulares e arbitram um valor. Esse valor, o volume total desse custo para o Estado, ele é mais de 40 milhões por ano. É cerca de 45 milhões por ano, segundo o levantamento que a Defensoria Pública fez, diretamente junto aos magistrados, junto aos juízes que arbitram esses valores. Nós temos uma comarca pequena, que é Aripuanã, por exemplo, que nos informou, o juiz nos informou o valor processo por processo nos quais ele arbitrou honorários para advogados atuarem e deu um montante de 2 milhões e 200 mil em um ano, numa comarca pequena. Esse valor, então, se ele tivesse sido revertido, tivesse sido usado onde ele deve ser usado, que é na Defensoria Pública, esse problema estaria resolvido, não faltaria defensor público em nenhuma comarca do Estado e o Estado não seria condenado a pagar esses valores. Então hoje a nossa estratégia, que a gente quer sensibilizar a todas as autoridades do Estado, é na necessidade de esse gasto ser direcionado para a Defensoria Pública. Primeiro, por ser o órgão estatal incumbido de fazer esse serviço tem que ser feito pela Defensoria, e porque com esse valor usado na Defensoria, o problema seria definitivamente resolvido. Então nós queremos que, nós temos essa alternativa para que haja investimento na Defensoria sem aumentar os gastos do Estado, usando o mesmo valor que o Estado está gastando com honorários de advogados ativos.
Inclusive porque a Defensoria vem aumentando o número de atendimentos, né? Se for pagar tudo isso em ativo, quer dizer, só no ano passado, só em 2018 foram mais de 500 mil atendimentos.
Exatamente. No ano passado, a Defensoria fez mais de 500 mil atendimentos. Isso faz com que o custo do atendimento prestado pela Defensoria Pública, ele seja muito baixo. O custo de cada atendimento desse gira em torno de R$300. R$300 cada atendimento. Um atendimento desses, feito por um advogado particular, nomeado pelo juiz, pode chegar a R$10 mil, um único atendimento. O caso, por exemplo, da atuação na defesa no Tribunal do Júri, que ocorre muito pelo interior do Estado. Alguém que é acusado por um crime vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, onde a defensoria não está instalada, o juiz é obrigado a nomear um advogado para fazer a defesa, que dura uma ou duas horas apenas. Essa atuação de uma ou duas horas ali no Tribunal do Júri custa R$10 mil para o Estado. A Defensoria Pública fazendo esse mesmo serviço custa R$300. Então, é muito mais barato o trabalho prestado pela Defensoria Pública e a qualidade também nem se compara. Isso é demonstrado pela própria, pelos próprios juízes que atuam, que eles querem a presença da Defensoria Pública, dizendo que a atuação de advogado nomeado aleatoriamente não resolve o problema, porque o advogado só vai atuar naquele momento, naquele caso, não no processo todo, acaba não resolvendo de fato o problema da população. Então, tanto pela questão do custo, que é muito mais barato pela Defensoria, quanto pela qualidade do serviço prestado para a população, é muito melhor o investimento na Defensoria Pública.
O juiz usa hoje para arbitrar esse advogado?
Em relação ao valor ou à escolha da pessoa?
Qual
o critério? O juiz, ele é livre, é totalmente livre. Essa é outra falha, e por isso até, por isso se considera totalmente irregular esse tipo de pagamento, porque não são servidores públicos, não prestaram concurso, e acabam recebendo um recurso público para prestar um serviço para qual não há realmente qualquer tipo de seleção, qualquer tipo de critério. Mas os advogados fazem esse serviço, nós não imputamos nenhuma responsabilidade aos advogados, muito pelo contrário, eles estão lá atuando e são nomeados pelo juiz e devem atender a nomeação e fazem o trabalho deles. E nem a culpa do juiz também, que não tem outra alternativa. Se ele não fizer isso, a pessoa vai ficar sem atendimento. A culpa disso é do Estado como um todo, né, que faz uma opção talvez inconsciente, porque nós, a Defensoria Pública, é que tem a obrigação de estar trazendo isso para conhecimento de todos. Muitas vezes até inconsciente, o Estado faz essa opção de, ao invés de investir no órgão devido, gasta dessa maneira, os recursos dessa maneira, que não produz o resultado devido e sai muito mais caro.
Além de sensibilizar o Parlamento para ajudar, né, junto ao Executivo, o senhor acredita também que possam vir aí mais emendas? A gente tem notícia de que para o último orçamento, cerca de 5 milhões em emendas foi destinado para a Defensoria. O senhor vem conversando isso com os parlamentares também?
Exatamente. Nós conseguimos, agora em janeiro ainda, que a Assembleia fizesse essa emenda, né, aprovasse na lei orçamentária mais 5 milhões em relação ao que o governo tinha oferecido como orçamento para a Defensoria Pública. Isso foi essencial, esse valor, que 5 milhões, ele entra no custeio da Defensoria para ajudar a gente a pagar essas despesas, despesas de aluguel, despesas de internet, etc., despesas básicas. Se nós não tivéssemos recebido essa emenda, nós não sabemos como iríamos manter a estrutura atual, então foi essencial. E agora nós estamos trabalhando e conversando junto aos deputados, também junto ao governo, vamos levar isso para o governo, alternativas definitivas, né, permanentes de incremento orçamentário. A Defensoria precisa ter programado, desde a lei de diretrizes orçamentárias, um crescimento orçamentário adequado, ainda que gradual, que é o que a gente tem tratado, ainda que não se chegue de um ano para outro no orçamento necessário, mas ainda que haja um crescimento gradual, mas nós precisamos que essa previsão seja feita já na lei, para que não tenhamos que todos os anos, como você é testemunha, vocês são testemunhas, todos os anos nós estamos aqui na Assembleia falando a mesma coisa, né? Que a Defensoria não tem recursos, que a população está sem atendimento, ano por ano a gente tem que fazer isso. Então a gente quer que seja definido já na lei o crescimento orçamentário, ainda que 5 anos, 10 anos, para a gente chegar num orçamento que seja próximo ao adequado, mas precisamos definir isso desde já. É isso que a gente está trabalhando agora junto aos parlamentares.
Eduardo, hoje vai ser uma grande oportunidade, então, nessa audiência pública, de se trazer tudo isso para a sociedade, uma vez que esse debate vai ser transmitido também pela rádio e TV. E a Assembleia Legislativa vai ter o deputado Eliseu Nascimento, que faz parte de uma comissão importante aqui, que é a segurança pública.
Exatamente. O deputado Eliseu, ele, por ser da área da segurança pública, ele já tem ligação e envolvimento com a Defensoria Pública, porque nós trabalhamos a Defensoria em todas as áreas do direito, uma delas na atuação criminal, que está umbilicalmente ligada à atuação da segurança pública. O deputado Eliseu é um parceiro da Defensoria Pública, esteve presente antes mesmo de assumir esse mandato dele como deputado. Ele esteve já lá na Defensoria Pública pessoalmente, na data da minha posse, que foi em janeiro desse ano, já prestando solidariedade e disponibilizando o apoio para a Defensoria Pública. E essa audiência pública, convocada por ele, para nós é justamente essa oportunidade de levar para toda a sociedade essa situação da Defensoria Pública, essa situação do Estado, da forma como o Estado está lidando com a questão, ainda gastando, como eu disse, recursos de maneira desnecessária com advogados ativos, enquanto ele poderia, com menos recursos, estruturar a Defensoria Pública e não ter esse déficit. Isso é uma coisa que já vem ocorrendo há muitos anos, não é culpa do governador Mauro Mendes, é bom que fique claro, muito pelo contrário, nos primeiros contatos que nós já tivemos com ele, com a equipe, mostramos esses números e ele ficou assustado, querendo resolver e pedindo que a Defensoria apresente concretamente esses dados e as alternativas para resolver isso, nós estamos apresentando. Então nós acreditamos que o governador vai nos ajudar a resolver esse problema, mas é a oportunidade de levarmos isso para a defensora da população. A Assembleia, como um todo, já conhece esses dados. As autoridades fora da Defensoria Pública que conhecem o nosso trabalho são os deputados. Muitos deles têm muita ligação com a Defensoria Pública porque recebem a demanda de quando a Defensoria Pública deixa de atender determinado município ou não esteja atendendo determinado município, os deputados sentem essa demanda. Então, eles conhecem o nosso trabalho, conhecem a importância do nosso trabalho e, por isso, sempre têm nos apoiado. Né? Esta casa é o local onde nós buscamos apoio sempre que precisamos.
Muito grato pela entrevista. Bom dia.